A justiça restaurativa reúne pessoas envolvidas e afetadas por um fato delituoso para dialogarem sobre o crime e suas consequências, e ela busca a reparação de prejuízos emocionais, morais e materiais e a restauração da relação entre vítima e réu. Para conversar conosco sobre esse assunto, esse tema tão importante, nós vamos conversar com o juiz Aziel Henrique de Souza, que é o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Programa Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Bom dia, juiz Aziel.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigado pela sua disponibilidade de falar conosco sobre um tema que é ainda um pouco desconhecido das pessoas, não é? Esse programa que, inclusive, tem aqui no Distrito Federal e que está promovendo aí mudanças para uma cultura de paz. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é exatamente a justiça restaurativa.
O modelo da justiça criminal tradicional é o sistema punitivo que nós chamamos de retributivo, pelo qual há uma medida de retribuição de pena para cada fato ilícito, cada fato tido como ilícito, né? O que propõe a justiça restaurativa é que, no lugar de você arbitrar ou fixar uma medida de punição para o caso de um ilícito, você vai tentar restabelecer ou restaurar as relações havidas anteriormente entre as pessoas, de modo que ela tenha um caráter muito mais reparador.
Né? Mas independentemente da pena?
Aí é uma outra questão, que é onde, qual o escopo do programa, onde é que se pode trabalhar. Né? E aí eu já posso antecipar o seguinte, que no Brasil existem algumas iniciativas, e são ainda iniciativas muito incipientes, em relação a essas práticas. Quando se trata, no caso de justiça da infância e juventude, os programas em prática, eles não têm limitação de tamanho, da gravidade do crime, porque o tamanho da punição, na verdade, é limitado a 3 anos de recolhimento no caso dos jovens, né? Então, qualquer que seja a gravidade, é passível de inclusão nos programas, porque faz parte mesmo da lógica da justiça da infância, da juventude, possibilidade de remissão no caso de haver uma construção de um modelo de consenso. No caso do juizado especial criminal, que é onde nós trabalhamos a nossa experiência, as penas são limitadas aos 2 anos, que são as penas de competência do juizado especial criminal. Não significa que não se possa trabalhar em casos que tenha pena maior do que 2 anos. Se pode, mas a nossa experiência não passou ainda por essa fase.
Certo. E como é que funciona o programa aqui no Distrito Federal?
Para dar consequência a uma pretensão das partes de participar de um programa como esse, primeira coisa, a gente tem que considerar que nós estamos diante de um processo criminal, né? O processo criminal, ele não nasce por voluntariedade das pessoas. Ele nasce por uma iniciativa de alguma pessoa, geralmente a vítima, que comparece perante a autoridade policial, dá notícia de um crime, e a partir daí, esse procedimento, ele tem um impulso oficial, a menos que se trate de ação penal privada, onde é a própria vítima que toma a iniciativa de propor a ação penal. Então, uma vez que se instaura o processo criminal, que é público, não é disponível pelas partes, as partes não podem optar por não participar, depois de iniciado, então a gente, a partir do dimensionamento da conflituosidade, quem é que está imbricado naquele conflito, quando a gente entende ser o caso de aquele conflito necessitar de uma abordagem mais incisiva, no sentido de as pessoas construírem um modelo de relacionamento, então a gente encaminha para o programa.
No caso, os envolvidos podem se antecipar à sentença para chegar a um acordo, é uma espécie de conciliação anterior à exaração da sentença, ou também o processo desenvolve posteriormente à sentença?
Nada impede que se desenvolva posteriormente à sentença. Mas o que nós temos verificado na prática, porque veja, nós estamos tratando de um modelo que existe uma base teórica, uma especulação teórica razoavelmente grande em torno dessa experiência, mas que, na verdade, não existe uma legislação estabelecendo como é que se faz essa prática, né? Então a gente vai muito pela experiência estrangeira e também pelos modelos da própria disposição teórica relacionada com esse assunto. Então, normalmente nós fazemos no curso do processo, quando a gente se dá conta de que o caso recomenda uma abordagem um pouco mais cuidadosa em relação às bases que sustentam o conflito. E aí, como é que nós fazemos isso? Nós suspendemos o processo, encaminhamos o caso para a equipe técnica dos mediadores, que vão então conduzir aquele caso até se chegar a uma conclusão de consenso ou não chegar a conclusão de consenso. As partes não são obrigadas a chegar a um consenso. Havendo adesão, o procedimento restaurativo prossegue, né? O processo fica suspenso. Se as pessoas aderem, o procedimento restaurativo prossegue, até um termo final que pode ser pelo acordo ou não naquele caso.
Nós estamos conversando com o juiz Aziel Henrique de Souza, que é o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Programa Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E nós estamos falando sobre Justiça Restaurativa, que tem um programa, um serviço de apoio ao programa aqui em Brasília. Doutor Aziel, existem exemplos práticos que o senhor poderia nos dar de como funciona essa abordagem?
Desde o ano de 1995, com a criação do Juizado Especial Criminal, foi instituído no Brasil, nos processos criminais chamados de pequeno potencial ofensivo, foi instituído um espaço de consenso, espaço esse que é obrigatório de ser concedido às partes em alguns casos de crimes de pequeno potencial ofensivo. Fazendo uso desse espaço de consenso, e a própria lei, que é a Lei do Juizado Especial, ela impõe aos tribunais que organizem programas de conciliação, né? Então, normalmente, e já vinha sendo feito isso desde 95, se fazendo as conciliações no Juizado Especial envolvendo os casos de crimes de pequeno potencial ofensivo. O que nós propomos no nosso programa, que, como eu disse, é um programa que funciona no âmbito do Juizado Especial Criminal, é uma qualificação dessa abordagem nesse espaço de consenso. E por que é uma qualificação? Porque ela parte de técnicas diferentes e de uma abordagem mais aprofundada, de uma preocupação muito maior com a técnica. Nós não usamos, no programa Justiça Restaurativa, propriamente, a conciliação, nós usamos a mediação. Então, o que nós fazemos é a mediação vítima-ofensor, no caso em que nós temos bem identificados esses papéis, naquele caso, crime, ou a mediação judiciária, nos casos em que a gente não tem esse papel muito bem definido, ou, como, por exemplo, nos casos em que as duas pessoas ou as várias pessoas envolvidas no problema, elas são todas qualificadas como vítima e como ofensor, porque houve ofensa recíproca, por exemplo, né? Então, nesses casos, usa-se a metodologia da mediação judicial, que chega também a igual resultado, né? Quando é que nós encaminhamos os casos, então, para a justiça restaurativa? Especialmente naqueles casos em que a gente percebe, pelo exame do que foi registrado naquele caso crime, a gente percebe que há uma grande possibilidade que aquelas pessoas que estão no conflito continuem mantendo um relacionamento por alguma contingência da vida. Então, se elas projetam um relacionamento futuro e estão num nível de conflituosidade muito desgastante, seria o caso, então, de a gente recomendar, e a gente recomenda, que elas participem, então, desse programa para desarmar esse conflito. E também naqueles casos em que os danos emocionais são de grande extensão.
No Distrito Federal, o serviço está dentro do Tribunal de Justiça, não é isso? Como é que funciona exatamente a estrutura desse serviço?
O nosso programa começou no ano de 2006 e ele está dentro da estrutura do Tribunal de Justiça, faz parte de uma das atribuições da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça. É uma unidade estruturada dentro da administração do Tribunal de Justiça que tem essa finalidade, então, de conduzir esses casos de mediação. No caso do DF, nós temos basicamente duas unidades onde nós funcionamos assim, de forma mais pronunciada, que é aqui no Uruco Bandeirante, onde nasceu a iniciativa, e em Planaltina, onde nós já temos feito também há um ano que nós estamos atuando lá em Planaltina. A gente precisa, para estruturar o programa e disponibilizar para todos os casos potenciais, a gente precisaria ter um grande número de mediadores. Isso é uma coisa um pouquinho difícil de a gente conseguir em pouco tempo, né?
Tem uma capacitação para isso, um programa de formação?
Tem um programa de formação que é até bastante exigente, com muitas aulas, muitas horas de aula teórica e muitas horas de aula prática, até que a pessoa se sinta habilitada e confortável para conduzir uma mediação desses casos.
E quem que poderia participar desse programa?
Atualmente nós trabalhamos basicamente com servidores do TJ. Seria muito desejável que a gente pudesse trabalhar com voluntários, com pessoas que não tenham um vínculo institucional. Já fizemos algumas experiências nesse sentido e também estamos abertos. Caso algum mediador queira se qualificar para mediação vítima-ofensor, certamente a gente terá muito agrado em fazer uma formação específica para esse caso.
E quem estiver interessado, então, procura. Qual é o mecanismo de busca para esse serviço?
Esses contatos deveriam ser feitos aqui com a nossa equipe, na própria secretaria do programa. Os telefones são 3103-2040 e 2042.
Então essa foi a nossa entrevista com Dr. Aziel Henrique de Souza, que é o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Programa Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que conversou conosco exatamente sobre a conceituação de justiça restaurativa, de como esse trabalho é feito aqui no Distrito Federal, e que nos esclareceu todos esses pontos dessa experiência que é exitosa e que é muito importante, pode servir de exemplo para outras partes do Brasil. Doutor Aziel Henrique de Souza, muito obrigado pela sua entrevista.
Nós que agradecemos a oportunidade de fazer esse esclarecimento.